Estamos apresentando o programa especial sobre os 70 anos da insurreição de 35, uma produção da Rádio Senado.
Em 1935, não havia comunicação via satélite. Por telégrafo, conversas criptografadas entre Moscou e Rio levavam mais de 10 dias, exemplificou William Vaque no livro Camaradas. Via rádio, apesar de mais rápida, a comunicação ainda não era a ideal. Entre a codificação no Rio e a decodificação em Moscou, gastavam-se até 2 dias, segundo o VAC. Mariviana diz que as notícias trazidas por jornais do país também tinham um atraso considerável.
Naquela época, as comunicações eram muito distantes, né? Eram muito difíceis. O que houve a comunicação rápida foi de Natal para Recife. Na mesma noite, em Recife, se soube do levante. Em Recife, já é outro movimento. Por aventura do Partido Comunista de lá, eles resolveram levantar, acharam que era uma revolução em Natal, não sabiam direito do que se tratava, e deram ordem, então, para levantar o 29BC em Natal. Natal foi uma resolução simplesmente do Grupo Comunista de lá. Isso no dia 24, no dia seguinte ao de Natal. Então, aqui no Rio, as pessoas só começaram a saber o que estava acontecendo no dia 24, no domingo 25, e não tinha jornal. No fim de semana não saía jornal, só na segunda-feira. Só na segunda é que as coisas começaram as notícias começaram a chegar, e assim mesmo, não muito claras. Então, quando o levante do Rio estourou, já tinha sido derrotado o de Natal e o de Recife. Quando chegaram as notícias do Nordeste aqui, então o Prestes achou que eles, indisciplinadamente ou não, mas eles tinham começado a Revolução Nacional Libertadora e que não era possível abandonar os companheiros do Nordeste. Fosse errado ou fosse certo, o que eles tinham que fazer era apoiar os companheiros do Nordeste, porque seria uma iniquidade não acompanhá-los, deixá-los sozinhos e tal.
Mas sabendo das dificuldades de liderar um movimento no outro extremo do planeta, por que os dirigentes da Internacional Comunista insistiram na revolução no Brasil? William Vaque responde.
Isso é a visão de um bando de assassinos irresponsáveis. Os dirigentes do Comintern eram assassinos irresponsáveis. O chefe do Prestes, o Manuilski, é um homem que passou 2 décadas reprimindo e acabando com a cultura e o povo da Ucrânia, de onde ele vinha. Hoje ele é detestado na Ucrânia como uma das figuras mais vis. Um dos maiores vilões da história da Ucrânia é o seu Manuilski. Esse búlgaro, Dimitrov, além de ser um fanfarrão, era outro irresponsável que mandava pessoas para a morte certa. La Passionária, essa stalinista responsável por grande parte da derrota da esquerda na Guerra Civil Espanhola, outra irresponsável, que apenas obedecia uma ordem, sobretudo dos órgãos. A Internacional Comunista era o braço estendido dos serviços secretos e polícia política soviética. As pessoas têm dificuldade de admitir isso hoje. Perdão, 70 anos depois a gente pode usar a palavra certa. A Internacional Comunista era controlada e dirigida pelos órgãos de repressão e polícia política soviéticos. A Internacional Comunista não servia ao comunismo internacional. Ela servia ao governo da União Soviética. E o que o governo da União Soviética achasse que era necessário. China e Brasil eram considerados países iguais, tanto é que boa parte dos dirigentes foram mandados da China para o Brasil, porque na visão da Internacional Comunista eram países com semi-soberania. Ridículo comparar a China com o Brasil nesse ponto. A coisa vai ao que um chinês era o responsável pela operação brasileira no final de 1935. Essa soma de responsabilidade, mais a cegueira, a vaidade e a incompetência militar do Prestes, levaram a esse derramamento de sangue.
O número oficial de mortos nos confrontos nunca foi conhecido ao certo. Jornais noticiaram que houve pelo menos 100 mortos entre os revoltosos em Recife, 28 entre os militares leais a Vargas no Rio e 2 em Natal. Prestes e os dirigentes do PCB souberam dos levantes em Natal pelos jornais vespertinos do Rio na tarde de segunda-feira, dia 26 de novembro. William Vaque disse que uma reunião de emergência definiu que a insurreição se daria na madrugada do dia 27 e não mais no mês seguinte, segundo planejado. e pediram autorização para Moscou. A autorização, entretanto, por causa das dificuldades de comunicação, só veio após o levante ter sido liquidado por Vargas. Mas o governo britânico, de acordo com VAC, ficara sabendo da decisão menos de 24 horas depois e já teria avisado o governo brasileiro. VAC, no entanto, sustenta que Vargas já sabia de tudo. O PC brasileiro, afirma o jornalista, era absolutamente infiltrado. Na tarde do dia 26, horas antes de eclodir o movimento no Rio, sindicalistas já estavam sendo presos, cruzamentos do Rio vigiados. Mensageiros de Prestes já haviam sido descobertos e os planos vazados.
Tinham absolutamente a menor condição de tomar o poder. Não só o movimento do Prestes era totalmente infiltrado por Getúlio Vargas, como já se sabia com 3 dias de antecipação o que ele ia fazer. Só o Prestes achava que ele ia conseguir aquilo. Os próprios companheiros dele, você lê nos relatórios, achavam que era impossível aquela aventura.
As revoltas no Rio se limitaram praticamente à Vila Militar, à Escola de Aviação e ao 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha. Apenas no 3º RI houve combates que duraram até o meio-dia. 9 horas de insurreição no Rio de Janeiro contra 82 em Natal e 22 em Recife. Para Marli Viana, foi um último suspiro do movimento tenentista.
Que ele não foi um movimento comunista, não foi. Quer dizer, o que eu digo quando eu afirmo que não foi um movimento comunista? Não é que não tivesse a participação grande dos comunistas, né? Se bem que se você for olhar quem se levantou, a esmagadora maioria não era comunista. Eram membros da Aliança Nacional Libertadora ou simpatizantes da Aliança. Mas isso, a direção foi dos... A ordem, vamos dizer assim, foi dos comunistas, né? Mas o que eu quero dizer quando eu afirmo não foi comunista é que a plataforma, a proposta política não era de comunismo nem de socialismo, né? Era de um movimento nacional libertador, do nacionalismo e das mais amplas liberdades democráticas para o povo brasileiro. Era essa a plataforma e era, isso é uma plataforma dentro dos ideais liberais burgueses, não tem nada com socialismo. Embora o socialismo possa aceitar, evidentemente, a democracia e o nacionalismo. Outra coisa é que eu estou convencida que esse foi, 35 foi a última manifestação dos tenentes. Tanto pela plataforma Nacional Libertadora, que é uma plataforma dos tenentes, quanto pela composição do movimento, eram todos tenentistas. Desde a Aliança Nacional Libertadora, que é esmagadora, foi fundada pelos tenentes, e a maioria esmagadora era de tenentes ou simpatizantes do tenentismo, quanto os próprios participantes do movimento no 3º RI. Você veja, tinha no 3º RI tinha 2 comunistas, o Leiva Zotero e o Ajudo Barata. Os outros eram todos aliancistas e simpatizantes da aliança. Então é nesse sentido que eu falo. Eu acho que foi realmente o último movimento tenentista e acho que na época Prestes era muito mais um tenente do que um comunista.
O desfecho dos acontecimentos de 35 para Anita Leocádia é indiscutível.
Houve um erro de avaliação, que se considerou que havia uma situação revolucionária no Brasil e que é um apelo do Prestes, é um apelo, enfim, das dirigentes da Aliança Nacional Libertadora, seria possível, né, apoiando-se nos militares, né, que realmente existia um grupo muito grande de militares, né, simpáticos e participantes da Aliança Nacional Libertadora, isso realizar uma insurreição no Brasil e partir para implantar um governo da Aliança Nacional Libertadora. Então foi um sonho, né, um sonho nobre, com intuitos muito nobres, mas que fracassou, né? A derrota foi lamentável, indiscutivelmente.
Em relação aos levantes em Natal e Recife, o jornalista William Vaque e a historiadora Marli Viana concordam que foram motivados por situações políticas locais, mas que acabaram precipitando os planos de Prestes. Marli Viana detalhou o que houve no Rio Grande do Norte.
Se não houvesse o levante do Rio de Janeiro com Prestes, uma figura já internacionalmente conhecida como comunista, não haveria essa repercussão de nenhuma maneira, porque o movimento no Rio Grande do Norte foi uma quartelada por causa de problemas locais. O Café Filho dizia, isso é por causa da politicagem que está no governo do Estado agora, que houve a eleição lá, o Rafael Fernandes foi eleito, Mário Câmara era o antigo governador, era do grupo de Getúlio e de Café Filho. E quando o Rafael Fernandes foi eleito, dispensou, você imagina só, todos os prefeitos, que naquela época os prefeitos não eram eleitos, eram escolhidos pelo governador do estado, desmanchou a Guarda Civil de 400 homens que o Café Filho tinha feito. Então, esses problemas locais no Nordeste são muito fortes, eles motivaram o descontentamento, tanto que a população dizia que era um movimento contra o Rafael Fernandes e a favor do Mário Câmara. E se não tivesse havido, se Prestes não tivesse ordenado um movimento aqui no Rio, não teria havido repercussão. Se você pega nos processos, como eu vi, no primeiro momento, os processos todos de Natal, a responsabilidade não tem nada a ver com os comunistas. Depois é que foi montada essa grande farsa, né? Para Getúlio se aproveitou muito.
Após o fracasso do movimento de Prestes, Getúlio Vargas incrementou a repressão aos comunistas. O governo decretou o estado de guerra em 1936 e preparou o terreno para o fechamento do Congresso Nacional e a implantação do Estado Novo em 1937. O Estado Novo foi um regime autoritário com características do fascismo europeu. A censura aos órgãos de imprensa e a propaganda política foram alguns dos instrumentos utilizados para cultivar a imagem de Getúlio. Luiz Carlos Prestes foi preso em março de 1936, junto com a mulher Olga Benário. Olga foi entregue pelas autoridades brasileiras ao país natal dela, a Alemanha. Judia acabou tendo o mesmo fim que milhões de judeus alguns anos depois, durante a Segunda Guerra, a morte. Com o fim do Estado Novo em 1945, Prestes foi solto e o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade desde 1927, pôde disputar eleições. Em dezembro de 1945, Prestes se tornou senador, mas em maio de 1947 o PCB foi colocado de novo na ilegalidade e Prestes teve o mandato cassado. Morou vários anos durante a ditadura militar na então União Soviética. Voltou ao Brasil com a anistia em 1979 e morreu no Rio de Janeiro em 1990, aos 92 anos.
Acabamos de apresentar o programa especial sobre os 70 anos da Insurreição de 35. Uma produção da Rádio Senado. Agradecimentos a Ruth Simões. Apresentação e reportagem, Bruno Lourenço. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Locução de Ronald Pimenta. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Armando Hollenberg.